Antes de começar a nos escutar, lembre-se de ficar em casa se você puder e de lavar as mãos sempre. Nós gravamos esse episódio antes de começar tudo isso que a gente está vivendo. Esperamos que você esteja bem e que consiga se distrair pelos próximos 45 minutos. Oi, gente, tudo bem? Dá um oi, Fernanda.
Oi, tudo bom? Fernanda, prazer.
Este aqui é o Histéricas Podcast, um podcast sobre mulheres no audiovisual feito pelo quê?
Mulheres.
Por militantes histéricas. Que aqui não tem descanso militante, viu, meninas? Bom, vamos nos apresentar. Eu sou Carolina Romano, sou atriz, editora de vídeos, trabalho com a Carol Moreira. Eu estudei cinema por um tempo, por uns 3 anos. Eu faço uma websérie chamada Manu Websérie no YouTube. É incrível, gente, assistam, é muito boa. E eu sou muito apaixonada por cinema e a Fernanda vai falar um pouco dela agora.
Meu nome é Fernanda, sou libriana, tenho 32 anos. Hoje as pessoas me conhecem mais pelo canal das Bi, mas... eu sou formada em cinema, sou mestranda em cinema.
Estudou fora.
Eu estudei fora um tempinho, pra fazer o mestrado, no caso. E eu trabalhei como editora durante uns 10 anos de publicidade, etc e tal. Fiz filme, fiz um monte de coisa. E sei que tem um monte de coisa errada no audiovisual.
Tem uma informação bastante importante que esse podcast ele vai funcionar por temporadas. E se tudo der certo, essa temporada vai ter 7 episódios, certo?
Sim, 7 episódios. A gente já fez o planejamento do 7, porque ela é virginiana.
É ótimo, gente. Contratem virginianos. Bom, o tema do nosso episódio de hoje é a régua da qualidade para os filmes de mulheres. Ou por que os homens não sentem nada vendo filmes sobre mulheres. Para introduzir o episódio e o podcast, eu vou contar um caos, que foi o caos que inspirou a gente a se juntar e estar aqui hoje. Eu estava conversando com um colega meu conhecido, que estava me prospectando para um job, e eu estava falando com ele que eu estava meio ocupada, porque eu estava editando as coisas do Oscar e tudo mais, e aí ele disse assim, ai, falando em Oscar, esses dias eu fui assistir o filme da Greta Gerwig, e eu não senti nada quando eu assisti o filme. Será que eu assisti o filme errado? Aí eu pensei, sim. Eu falei assim, ah, eu acho que você não assistiu errado. Eu acho que talvez você não tenha sentido nada, porque esse filme não é sobre você.
Exatamente.
Aí o que aconteceu? Eu postei no Twitter e falei que isso daria um podcast. E aí a Fernanda falou assim, vamos fazer um podcast.
Exatamente, porque é isso que eu faço no dia a dia da minha vida, que eu trabalho bastante. Mas aí quando eu tenho uma folga, eu fico no Twitter procurando mentes brilhantes pra poder fazer projetos juntos.
Ai, amiga, eu sou uma mente brilhante.
Você é uma mente brilhante,
ai, obrigada.
Amiga.
Tô emocionada, gente. Essa foi uma declaração de amor, tá?
É o máximo que você vai ter de mim.
O lance é que o olhar do cinema é muito masculino. Então, em todas as etapas de um filme, a gente tem mãos de homens.
Uhum.
Quando você pensa no filme, quando você vai escrever o filme, quando você escala a equipe, quando você vai dirigir o filme, quando você coloca a história na tela. Então, o que acabou acontecendo foi, a gente tem uma perspectiva muito masculina no audiovisual. Claramente, o homem, por sempre ser representado em qualquer obra... ficou o quê? Mimadinho. E aí agora, quando você tem uma obra que não fale sobre ele, ou quando não é uma obra...
explicitamente.
Explicitamente sobre ele, ele não consegue se relacionar sobre isso.
Porque com girafas no Madagascar ele consegue se relacionar. Agora, se tem uma mulher, aí já tem uma parede ali e não rola.
Pois é. E antes da gente entrar na nossa tese, a gente separou aqui alguns filmes pra poder concluir o nosso pensamento. Eu queria só fazer um parêntese sobre filmes de super-herói. E dar 2 exemplos, que é o filme da Mulher Maravilha e o filme da Capitã Marvel. Que na minha humilde opinião...
na minha também.
Ótimos filmes.
Exatamente.
Eu adoro Capitã Marvel. Eu me entretive. Qual que era o objetivo do filme, Fernanda?
Entretenimento.
Pois é, ele foi alcançado.
E eu chorei.
E Mulher Maravilha eu também adoro, eu não gosto do final, mas até aí tudo bem. Só que existem outros filmes de super-heróis.
Que são uma merda.
Eu ia dizer medianos ou ruins, mas também funciona. Que ninguém reclamou, não entendi, não houve histeria coletiva, não houve cancelamento, não houve uma crítica massiva em cima do filme, falando como o filme é ruim e como não sei o quê.
Não, é que as personagens não têm profundidade o suficiente, entendeu? Vai procurar a profundidade do Bumblebee, entendeu?
Exatamente.
Cadê?
Exatamente. Enfim, e aí vem o lance do que a gente falou, que é o tema desse episódio, que é a régua. Então, como é um filme com super-heroínas mulheres, a régua vai lá pra cima. O filme tem que ser muito excelente, os personagens têm que ser muito excelentes, as cenas de luta têm que ser as melhores cenas de luta já escritas e dirigidas na face da Terra, e as atrizes, elas não podem ser só gatas, elas não podem ser só bonitas, elas têm que ser excelentes.
E tem que dar as entrevistas do jeito certo também, quando elas estão divulgando o filme. Porque se elas fizerem uma carinha que as pessoas não gostam, aí já vão falar que ela precisa sorrir mais.
Enfim, o nosso primeiro filme é o famigerado filme da Greta Gerwig, Adoráveis Mulheres.
O melhor filme dessa temporada. Mentira. A gente vai falar dos dois melhores filmes dessa temporada nesse episódio.
É verdade. Tem Parasita também, mas tudo bem. O que é este filme, Fernanda?
Esse filme é uma adaptação do livro da Louisa May Alcott. É assim que fala o nome dela?
Eu acredito que sim.
É de 1868 e conta a história das irmãs Mort depois da Guerra da Secessão.
É isso. Então é um filme de época.
Maravilhoso.
Gente, é incrível esse filme. Quem fez esse filme? Greta Gerwig. Eu sou apaixonada por essa mulher. Se vocês não sabem, ela também é atriz. Ela fez Frances Ha, Mistress America. Ela é diretora e roteirista de Lady Bird, que é um filme que eu amo. Esse filme é controverso, tem gente que não gosta. Eu particularmente amo. E ela também é roteirista e diretora de Adoráveis Mulheres. Bom, e aí aqui eu coloquei um tópico que é esnobada no Oscar e por quê. Não é que o filme foi esnobado no Oscar, porque o filme concorreu a melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor figurino, melhor trilha sonora original e melhor filme. Porém, um filme que tem melhor roteiro adaptado, as duas atrizes concorrendo e melhor filme, eles acharam que seria de bom tom se a diretora não concorresse à melhor direção.
O que não faz sentido algum. Porque se você pensa no cinema como um processo de criação coletivo, com o diretor sendo a cabeça, o filme só tem uma atuação boa porque o diretor dirigiu aquelas atrizes pra atuar daquele jeito. Então, se você considera um filme bom o suficiente pra estar em melhor filme, como é que você não considera ela como uma boa diretora?
Exato.
E aí a gente entra no rolê de que a academia normalmente é votada por homens brancos.
Tem um outro rolê também que eu li no Twitter e eu concordo bastante. Aliás, gente, o Twitter, ele é uma ótima fonte para os nossos podcasts. Se fosse você, eu seguia a gente no Twitter. Que a pessoa dizia o seguinte, que o grande problema dessa categoria de melhor direção é que ela tem 5 vagas, mas na verdade ela tem 1 vaga só. Porque 4 vagas são para homens brancos que já dirigem há muitos anos, e você tem 1 vaga de representatividade. Então você tem 1 vaga para um diretor estrangeiro, você tem 1 vaga para uma diretora mulher, você tem 1 vaga para um diretor negro, e é sempre essa 1 vaga que tem que ser concorrida por todo mundo. Claro, Bong Joon-ho é um diretor excelente, eu não tô dizendo que a gente tinha que tirar o Bong Joon-ho para colocar a Greta Gerwig. Não é isso?
A gente tem que tirar um dos homens que já foi indicado 25 mil vezes.
Ou então, no filme, antes você tinha uma categoria de 7 no melhor filme. Agora a gente tem 10, até 10.
Uhum.
Por que eu não posso ter 6 na melhor direção? Afinal de contas, eu que faço as regras.
Se tem um ano que tem muitos diretores bons, colocam vários diretores bons lá, ué.
O que eu acho curioso é que as exceções, elas são feitas. Mas elas não são feitas, nesse caso, para diretoras mulheres. Então, assim, existem raridades que acontecem no Oscar. Então, eu lembro que Toy Story 3 concorreu a melhor filme e melhor animação.
Uhum.
E isso é uma coisa rara de acontecer.
Sim.
É uma exceção à regra. E pode. Agora, com a diretora mulher, mesmo o filme dela estando concorrendo a melhor filme...
Nossa, não faz sentido nenhum.
E aí, a gente vai aqui exaltar esse filme e dizer o porquê que a gente acha que ele merecia ter sido um pouco mais exaltado. E eu, na minha opinião, acho que ela deveria ter concorrido a melhor direção. E tem 2 coisas que embasam a minha opinião. A primeira delas é a seguinte: todos os homens que tem nesse filme, eles são completamente apaixonados pelas mulheres das quais eles são apaixonados. E elas são mulheres fortes, elas são feministas, elas lutam pelo que elas querem. Em momento nenhum existe isso de que o homem não aguenta ficar com uma mulher forte, e de que o homem não quer uma mulher forte ao lado dela, e de que quando a mulher é feminista, o homem deixa de amá-la, e não sei o que, blá blá blá. Isso não existe, pelo menos não chegou em mim, isso em momento nenhum. Tem o fato de que o filme não é panfletudo, então ele não fica assim, tipo, olha como a gente é feminista, não sei o que, isso aqui é feminismo. São só mulheres vivendo as vidas delas tendo um bom senso, elas olham ao redor, têm um bom senso e vivem. E o mais genial pra mim de tudo é que tem uma das personagens que eu não quero dar spoiler, que ela decide que ela quer ser dona de casa. Ela decide que ela quer casar com o boy que ela gosta, e que ela quer ser mãe, e ela quer ser dona de casa. E isso, pra mim, é um ato revolucionário.
Sim, principalmente porque ela tem uma irmã que é completamente o oposto disso, né? Que é a pessoa que tá ali quebrando todas as...
Que é a revolução em si.
Ela é a revolução em si, porque é isso. A gente tá... Principalmente na época que o filme retrata, né? É um filme onde ficar em casa e tomar conta do marido era o comum.
essa personagem teve esse deslumbre de não viver isso, porque era uma família que apoiava que as filhas fizessem o que elas quisessem, e ela escolheu. Ela se apaixonou por aquele cara e ela resolveu que ela ia ficar lá.
E eu acho legal também, porque a gente não vê nem o pai nem a mãe repreendendo essa decisão dela. Mesmo Exato. Sendo os pais que educaram pra elas serem o que elas quiserem.
É. A discussão que tem sobre isso é com as irmãs. É quando ela diz que, tipo, não é porque os meus sonhos são diferentes do seu que eles valem menos. E isso pra mim é muito feminista. Isso pra mim é muito sororidade. Mana... Se essa decisão é sua, vai lá.
Vai fundo.
Brilha.
É, não. O que me marcou muito é uma frase que aparece mais pro final do filme. Quando elas estão discutindo que o filme, ela própria é meio que metalinguagem, né? Então ela tá escrevendo um livro que vai virar um filme. E aí a gente tá vendo o filme que virou o filme que ela escreveu. Então, enfim. Deu pra entender. E aí... ela fica se questionando, quem que se interessaria por uma história como essa? Por que que essa história é importante? E aí a gente questiona, o que que faz de uma história interessante? É o fato de já terem contado essa história várias vezes e feito ela importante, ou o fato dela ser importante pra mim e eu preciso contar essa história? Eu acho que a gente tá vivendo isso daqui Total. Hoje, uma mudança no aspecto. Tipo, a gente precisa ver... mais um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, entendeu?
Exato.
É, essa história contada do mesmo lado o tempo inteiro. Na Primeira Guerra Mundial, muitas coisas aconteceram. Inclusive, mulheres ficaram em casa tomando conta das cidades.
Sim.
Por que que essa história não é importante ou menos importante?
É. Tem uma personagem que é a personagem da Amy, que é a Florence Pugh, que, gente, ela é perfeita, essa atriz. Ela concorreu à melhor atriz coadjuvante. E ela está em Viúva Negra, perfeita. Ela vira pra Joe, que é a personagem que está escrevendo o livro, que pergunta se essa história é importante, se as pessoas vão querer saber sobre a vida delas. E a Amy fala pra ela algo parecido com: se você contar, as pessoas vão querer saber. E é muito sobre isso, assim, tipo, como é que eu vou saber que eu quero ouvir uma história que eu não ouvi ainda?
Exatamente. E eu acho que a gente tá vivendo um momento que a gente tá querendo ouvir histórias novas, e a gente tá vendo esse movimento. Eu acho que por isso que a gente se achou no Twitter, que agora a gente consegue falar sobre coisas e tem outras pessoas. A gente espera que tenha alguém ouvindo a gente e falando, eu queria ouvir sobre isso também.
Aproveitando que a gente tá falando sobre isso, a gente vai pro nosso segundo filme, que, nossa, gente, impactadíssima.
É, esse foi o filme mais recente que a gente assistiu.
Que é Retrato de uma Jovem em Chamas.
Esse filme é da diretora Celine Sciamma, que também é diretora de Town Boy, que é um filme de 2011, que é maravilhoso, então assistam. Acho que eu tô falando isso olhando pra Carol, porque ela não assistiu ainda. Mas é um filme que retrata a Marianne, que é uma jovem pintora do século XVIII, lá da França, que mandam ela pra uma casa pra ela fazer o retrato de uma outra jovem, que não tá querendo ter o seu retrato pintado, porque eles estão querendo pintar o retrato dela pra mandar ela pra casar.
É que eles tinham um costume de que quando você casava, é algo parecido com isso, tá, gente? Não é exatamente isso, mas você tinha que pintar um retrato seu pro seu marido, porque aí ficava lá nas casas pendurado a mulher da casa, né? Tinha um retrato da mulher da casa.
No, na minha avó tem uma foto dela virgem, sabia? Que meu bisavô mandou tirar antes então, dela casar. É meio isso.
Esse tipo de coisa. Só um detalhe que o Adoráveis Mulheres que a gente falou é um filme americano de 2019 e esse é um filme francês de 2019. Agora, pra parte polêmica. O Gregório do Vivier tweetou o seguinte sobre o filme, tá? Detestei o filme. Meus amigos homens detestaram. Minhas amigas mulheres amaram. Todos os críticos homens detestaram. Marina Persson interveio fazendo justiça e provando a importância de um jornal ter críticas mulheres. E aí ele linkou uma matéria da Marina Persson pra Folha, que inclusive é uma matéria ótima. Se eu fosse você, eu iria atrás pra ler. E o que este tweet me faz sentir a respeito disso?
Ódio.
Que é uma coisa que a Marina discute na crítica dela, que é o fato de que, tipo assim, essa narrativa, ela é muito feminina. Ela é tão feminina que ela não tem nenhum personagem homem. Tem um personagem homem que aparece, assim, 3 segundos, que é pra ter uma grande... quebra pra uma das personagens, assim, tipo, né, jogar um choque de realidade na cara dela, mas é
e
uma...
E tem os caras do barco.
E tem os caras do barco, exato. Aliás, essa gente, coitada, viu, guerreira, essa pintora.
Não, eu achei engraçadíssimo que começa o filme com ela dentro de um barco com um monte de macho, ela tá indo pra poder pintar um retrato, ela tá com uma caixa, com os quadros. Aí a caixa cai no mar, os machos ficam olhando, não fazem
e
nada. E ela pula no mar e vai buscar. Maravilhosa, me apaixonei ali.
É, gente, ela é bem perfeita. Eu fiquei bem apaixonada mesmo. A gente tem três personagens aí que têm histórias relevantes, que é a pintora, a menina que vai ser pintada e a mãe da menina, que eu acho que é uma ótima personagem também. E tem a menina que
tem
trabalha
a menina
na
que
casa.
Tem a menina que trabalha na casa, que tem uma história super importante também. É, que é tipo... Nossa.
Que é muito legal. Gente, esse filme é um show de sororidade. Se você fala assim, ah, mas eu não sei o que é sororidade, assiste esse filme e você vai entender. Ele é um filme... Essa diretora é genial, gente. É um filme que ele fica inteiro em silêncio, o filme não tem trilha, de propósito. A música aparece em três momentos do filme, que eu não vou falar pra não dar spoiler, mas são momentos onde a música ela é realmente muito importante, ela tá lá pra representar um outro sentimento. Tipo, eu quero te explicar o que significa isso. E aí a música, ela chega. Então, é um filme assim... Gente, filme francês, né? Filme parado, aquela brisa, aquela coisa louca que eu amo. E com narrativas femininas, com duas mulheres... Eu acho que não é um spoiler pra ninguém que é um filme LGBT, né? Acho que todo mundo já sabe.
Não, é se pegam.
Elas se pegam.
É ótimo.
E o que acontece, o que é de mais ótimo nisso? Que elas se pegam numa perspectiva feminina.
Sim, então não vira um filme pornô.
Exato. A diretora é mulher. E as cenas onde elas... ficam e se envolvem e tem diálogos com alguma conotação romântica, que não são todos, são muito poéticos, muito bonitos, muito sensíveis, ao contrário do filme que não deve ser citado.
Pode citar, que azul é a cor mais quente, pode citar, entendeu? A gente provavelmente vai falar desse filme em algum momento nesse podcast, onde a gente vai reconhecer algumas coisas pontuais que foram importantes e vai falar tudo que ele cagou. E não é o fato de ter nudez ou não ter nudez, porque esse filme tem nudez. Esse filme tem sensualidade, esse filme tem um monte de coisa que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo você vê que não é um olhar estranho objetificando aqueles corpos. Aqueles corpos estão simplesmente sendo naquele ambiente. Uhum. E isso é maravilhoso, porque, assim, eu não sou muito fã de cinema paradão, eu sou mais da ação, sou mais da comédia, sou mais... E esse filme me prendeu muito por causa disso. Não era objetificado, era ali. E os olhares e as sutilezas gritavam toda vez.
É um filme que tem poucas falas, né? Assim, é um filme de 2 horas, então é claro, gente, que tem diálogos. Mas assim, é um filme com poucas falas. E é uma atuação mais... Ela é uma atuação mais realista, mas ela é uma atuação mais contida, né?
Sim.
Chega um momento que você fala assim, nossa, mas essa atriz não tem muita expressão, mas ela tem. Tá no olhar e tá no jeito, e tem toda aquela estranheza da época, de que as pessoas não eram calorosas.
Sim.
E de que não tinha... Então é tudo uma coisa muito estranha e tipo, nossa, essa casa é enorme, e a gente aqui meio sozinha, uma casa no meio da colina, um bagulho bizarro. E o clima é dado por essa atuação muito sutil e tal. E aí chegamos a um fator que eu acho que ainda é mais gritante do que no Adoráveis Mulheres. Cara, realmente, não tem nada sobre um homem nesse filme.
Na verdade, o que tem sobre o homem é pra gente sentir raiva, né? Só.
É, sobre a prisão,
sobre,
né?
Sobre a prisão, que é o casamento. Que é o casamento no contexto dado ali de um casamento arranjado, onde a menina ou vai ter que lutar contra tudo e todos pra poder fugir de um casamento, ela vai aceitar se casar.
E eu tenho que fazer um quadro seu pra mandar pro seu marido, porque ele pediu.
É.
Né?
Eu acho que o marido entra mais no imaginário da opressão mesmo. E do cara que engravida uma outra personagem e não tá lá.
Exato.
Entendeu? E não tá lá pra resolver o problema.
Exato. Isso que você falou da opressão é muito bom. Não é uma opressão... Olha aqui como você é um opressor. Eu realmente não estou falando com você, opressor. Eu não estou falando com você, homem.
Sim.
Quando eu tô falando nesse filme.
Eu tô falando da mulher.
Da mulher. Então eu não quero virar pra você e falar, olha, homem, você é um opressor. E talvez eu esteja querendo dizer... Olha, homem, como é a minha vida.
É.
Olha, homem, como eu me sinto. É só isso.
É só isso. E não precisa ter o homem nesse rolê, porque é sutil essa prisão. E acho que por isso, por ser tão sutil essa prisão, é que o homem realmente não se enxerga em nenhum lugar nesse filme. Porque se tivesse aparecido um cara escroto no filme falando, você vai casar comigo sim, eu quero esse quadro sim, o homem talvez gostaria um pouco mais desse filme, entendeu?
Talvez ele dissesse, ai, o meu agora pai é meio assim.
Agora eu entendi, essas mulheres estão sofrendo por causa dessa estrutura machista e patriarcal que faz com que elas não possam ser quem elas querem ser.
Total.
Mas aí como não tem essa obviedade, fica tudo na sutileza, é só um romance entre duas pessoas que decidem não ficar juntas.
Decidiram é uma palavra forte, mas tudo bem.
É forte.
E este filme perfeito, maravilhoso que estamos exaltando, ele foi sim esnobado no Oscar. Eu não assisti o filme francês que foi indicado como melhor filme
mas
estrangeiro.
Mas tô com raiva dele.
Que chama Les Miserables. Não é Os Miseráveis musical, tá bom?
Se fosse, valeria a pena.
Se fosse, tudo bem. É um outro filme que fala sobre miséria na França, não sei o quê. Que é um outro recorte que não tem nada a ver com a gente. Porém, eu acho que esse filme deveria ter sido, um, mais assistido. E dois, mais exaltado. Apesar dele ter chamado muita atenção nos festivais, principalmente em Cannes.
Esse filme ganhou o melhor roteiro no Grand Prix, é isso?
Grand Prix.
Grand Prix.
Eu não sei se é assim que pronuncia, gente. É Grand Prix.
Grand Prix. Enfim, ganhou o melhor roteiro. E foi o primeiro filme dirigido por uma mulher, com histórias de duas mulheres, ganhando o Queer Palm, que é o festival que premia ali, durante Cannes, filmes de diversidade, né? Então, nunca uma mulher diretora ganhou um filme desse antes.
Veja bem, sobre diversidade.
Sobre diversidade, a gente tá falando sobre LGBTs, só que no final a gente acaba falando sobre...
LGBTs homens.
É. GGGGGGGGGG. É assim que a gente
vê. É meio
vê.
Isso mesmo. Isso, pelo menos, mostra que o filme fez algum barulho, mas eu acho que, tipo assim, o grande lance que me deixa, que aquece o meu coraçãozinho, é que a gente tá falando de um filme que sai do eixo de Hollywood. A gente ainda tá falando dos circuitos de festival, e é claro que é um filme francês, e Cannes, pra quem não sabe, Festival de Cannes, é na cidade de Cannes, que fica na França.
Já fui.
Eu já fui também, fui pra lá em 2018, é um evento muito legal. Então é claro que os filmes franceses tem alguma, né, como é que se diz, preferência,
sim,
né, as pessoas vão assistir porque é o filme deles e não sei o quê, mas não é uma visão americanizada sobre as coisas, não é um filme de século, né,
sim,
americanizado e com uma visão americana sobre aquilo.
É um filme bem francês.
Bem francês.
Bem francês.
E é importante ressaltar também que a Europa é uma grande influência no cinema de arte no mundo,
sim,
né? Sem falar de entretenimento. Então eu acho que o filme pelo menos conseguiu fazer algum barulho. Isso me deixa bem feliz.
O que me deixa triste é que agora, no início de 2020, rolou o César, que é César, não sei o nome, é em francês. É uma premiação como se fosse o Oscar da França, onde eles premiam os melhores filmes franceses, só da França, tudo francês. Inclusive, a nossa amiga Kristen Stewart foi a primeira americana a ganhar o prêmio de melhor atriz no
Olha
César,
só,
no ano retrasado. Enfim, nesse ano, começou com polêmica desde as indicações. Porque, novamente, o Roman Polanski foi indicado para várias categorias com o novo filme dele. E aí, muitas pessoas começaram a questionar e tentar boicotar a premiação desde então. Então, rolou manifestação, rolou uma carta pro primeiro-ministro, entendeu? A galera... Não, por quê? Porque o Roman Polanski foi condenado por estuprar uma menina de 13 anos de idade. Ele não só confirmou que ele estuprou, ele falou que ele... Não, eu transei com ela mesmo, mas ela quis.
Um minuto de silêncio, pro bom senso dele.
Exatamente. E aí a gente... Não sei se vocês conhecem, mas existe uma cultura na França de normalização dessas relações entre homens muito mais velhos e meninas muito novas, e as pessoas não falam muito sobre isso. Quando começou o movimento Me Too, por exemplo, nos Estados Unidos, com as coisas de assédio e tudo mais, quando chegou na França, esse debate foi esvaziado para um debate sobre, então eu não posso seduzir uma mulher e conversar com uma mulher, qual que é o limite, eu não vou conseguir mais, né, ser charmoso do jeito que eu sou como homem francês.
Ai, meu Deus.
E esse discurso foi esvaziado durante 2 anos, porque o Me Too começou ali em 2016, 2017, e aí a primeira atriz que teve a coragem de falar eu já fui assediada por um diretor foi a Adele. E a Adele é a protagonista.
Ela é a Lady on Fire.
Ela é
a Garota em Chamas.
Garota em Chamas. E aí o que aconteceu? Esse filme também estava indicado para vários prêmios no César. E aí, toda vez que falavam o nome do Roman Polanski no alto-falante, né? Porque ele tava indicado, mas não foi, porque era cagão e tava com medo de repercussão. Não foi.
Essa é a verdade.
A televisão focava em quem? Na única mulher que falou abertamente sobre o assunto, até o momento onde ele ganha mais um prêmio e ela simplesmente se revolta com tudo isso, se levanta e sai do teatro, levando com que várias outras mulheres, atrizes e diretoras se levantassem também. E explodiu na internet esse rolê. E aí a gente vê, né? Você tem um diretor que é acusado de um crime, continua sendo exaltado, não só acusado, condenado por um crime, continua sendo exaltado todos os anos, e a única mulher que consegue falar no lugar de vítima sobre a situação é o quê? Humilhada em rede nacional. Então, a régua é realmente muito diferente entre homens e mulheres.
A gente falou de sair um pouco do circuito de Hollywood, então a gente quer aproveitar e vir aqui pro Brasil, que é um filme que eu amo, assim, demais, e eu choro, gente, quando eu vejo esse filme, Que Horas Ela Volta.
Um dos melhores filmes brasileiros já feitos.
Eu concordo. Que é dirigido pela deusa rainha Ana Mui Laerte. Pra quem não conhece Ana Mui Laerte, ela dirigiu também Mãe Só a Uma, que é um filme incrível também. É um filme controverso, igual Lady Bird, tem gente que ama, tem gente que odeia.
Eu amo.
E ela era roteirista e fazia parte da cabeça de criação do Castelo Rá-Tim-Bum.
Ou seja, perfeita.
A Ana, ela, até 2018, eu sei que ela era votante da Academia do Oscar. A gente não encontrou aqui na internet se ela ainda é ou não, mas acredito que seja, o que é uma coisa importante. Porém, a gente quer falar um pouquinho sobre a diferença de uma diretora brasileira que fez um filme tão relevante, que é um filme que explodiu lá fora, que a crítica estrangeira amou, e que na prática, assim, tipo, ela lança um filme a cada 2 anos, tem uma dificuldade absurda de verba.
É muito interessante esse caso específico, porque lançou em 2015. Eu tava morando nos Estados Unidos, numa cidadezinha minúscula em Ohio. E eu fiquei sabendo do filme, não por causa dos amigos e das, né, das coisas, das minhas conexões com o Brasil. Eu fiquei sabendo porque a cidade onde eu morava tinha um festival de cinema que era bom, né, bacana, alternativo e tal. E a gente participava ativamente desse festival. E aí uma das coisas que aconteceu é a gente trocava muita ideia com os diretores e tal. E todos os diretores que a gente conheceu com filmes fodas que estavam lá concorrendo, eles perguntavam: você já assistiu
o filme da
Ana Mulete? Eu falei assim: não. Nossa, mas é maravilhoso esse filme. Por que você não assistiu ainda? Não é um baita sucesso no Brasil? E aí eu assisti, e aí quando eu assisti chorei que nem uma criança de 2 anos de idade, com todos os socos no estômago que esse filme me deu, como classe média, etc e tal, porque minha história é a história da patroa, da Val, e não da Val, né? Mas, ao mesmo tempo, me deu esse negócio que eu comecei a ler as críticas sobre, e eu nunca vi um diretor ou diretora brasileira sendo falado tão bem, onde as pessoas, cara, falavam: ela é genial, esse filme é genial, esse filme é um filme pra acontecer uma vez a cada, não sei. E aí você fala: tá, que vai acontecer agora? A gente tá em 2020, entendeu? E eu não vi uma série assinada por essa mulher maravilhosa ainda na Netflix. Eu não vi um filme de 2 papas ainda dirigido por ela, entendeu? Não que esses diretores sejam ruins.
Não,
eles têm o mérito deles.
O Fernando Meirelles é um diretor maravilhoso.
Sim.
Mas é que eu acho que a Ana, ela não perde pro Meirelles.
Não.
Não é que o Meirelles ou qualquer outro diretor brasileiro. A gente não tá falando aqui de jeito nenhum de meritocracia.
Não.
Tipo assim, não é que ele foi convidado pra dirigir um filme porque ele merece mais do que a Ana, ou porque ele é mais talentoso do que a Ana. Não é por causa disso.
É por causa do sistema.
Do sistema de audiovisual e da falta de representatividade de mulheres no audiovisual, que é o porquê estamos fazendo esse podcast.
Exatamente. Eu tava lendo outro dia, em 2019, acho que foram só 6,5% dos filmes mais rentáveis hollywoodianos foram dirigidos por mulheres.
Isso é muito pouco, gente. Hollywood é uma indústria. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que a gente não tá falando que o cinema brasileiro produz pacas. Nossa, como a gente produz muito. O cinema hollywoodiano é uma indústria. Como ele é uma indústria, ele emprega muitas pessoas. Ele produz muitas coisas, boas e ruins. E a gente não tá entrando no mérito de se o filme é bom ou não. A gente tá falando de filmes rentáveis. Filme rentável significa a quantidade de pessoas que foi assistir esse filme no cinema ou que ele rendeu depois, quando foi vendido pra um streaming. Quer dizer...
Não, e tem uns estudos que mostram que as mulheres, quando dirigem... quando dada um monte de dinheiro pra uma mulher, ela vai lá e faz um filme que é mais rentável do que um homem. Porque normalmente eles dão menos dinheiro pra mulher do que eles dão pro homem.
Claro.
Então ela vai lá e faz mágica e rende muito mais para os estúdios do que um macho.
Bom, e voltando um pouquinho para Hollywood, mas saindo um pouquinho do eixo de filmes de festival, esse momento é meu, este momento é meu. A gente vai falar de um filme adolescente, sim. Porque eu tenho 15 anos por dentro. Que é o filme Booksmart, ou Fora de Série. Que é um filme dirigido pela Olivia Wilde. Sim, a Alex de DLC, o primeiro crush lésbico de todo mundo.
Sim.
Ela também fez Dr. House. É um filme adolescente, como eu falei. Ele não é como a Vade. Eu não diria que ele é um filme como a Vade. Você diria?
Eu acho que ele é um filme adolescente sobre formaturas.
Sobre o final do high school.
Final do high school, né? É. Sobre o início ali da nossa... Da vida que a gente acha que vai ser adulta, mas não é tão adulta assim.
É, só depois dos 20, viu? Se você não sabe, se ninguém te contou ainda, eu vou contar agora. E aí, o que acontece é um recorte super americanizado e super de high school e tudo mais. Porém, a gente trata aqui... Primeiro que a gente tá falando de duas melhores amigas adolescentes e uma delas é lésbica e a outra é gorda. Começamos aí. Tipo assim... Nenhum filme, né, fala sobre isso na adolescência. Não. Todas elas são exatamente iguais. E a gente tá falando dessas duas personagens. Rola um feminismo e uma sororidade maravilhosa. Elas fazem uma coisa que eu faço com as minhas amigas. Inclusive, eu me arrumo pra ver minhas amigas. Eu me arrumei pra vir aqui gravar com a Fernanda.
Eu não me arrumei, eu tô em casa.
Porque eu amo quando eu chego, assim, no rolê. E aí, tipo assim, a minha amiga vai falar... Ai, amiga, que linda! E aí eu vou virar pra ela e falar assim... Ai, eu me arrumei pra você! Você também tá linda! E a gente vai ficar... Ai, você é linda! Ai, você é perfeita! Eu realmente gosto muito de fazer isso. Não é... Parece besta. Mas é que é tão... É tão não batalha entre mulheres que eu acho incrível, entendeu?
Sim, sim.
Então elas têm muito isso, essa amizade. E eu acho que o mais legal, assim, que me pegou muito nesse filme... É que, como é dirigido por uma mulher... A visão do filme e o que essas meninas estão passando e o que elas estão sentindo e o coração partido do crush e tudo isso é tão real, é tão assim, tipo, claramente a diretora passou por aquilo e por isso ela tem propriedade pra falar disso. O que não é uma coisa muito comum num filme adolescente, entendeu? Eu vou problematizar ainda muito filmes adolescentes porque vai ter um episódio só sobre isso. Graças a Deus, obrigada, Fernanda.
De nada.
Existem outros problemas nos filmes adolescentes, mas esse é um deles. É o fato de que as meninas, tipo assim, eu não era parecida com as meninas dos filmes que eu assistia.
Eu também não. É, não, a gente não era parecida, a gente não se via, mas ao mesmo tempo, como parecia ser a única forma de ser, a gente acabava interiorizando tudo que a gente via. E a gente vai falar mais sobre isso num episódio específico sobre, mas eu acho que é muito legal porque traz uma visão diferente de que você pode ser o que você quiser.
É.
E tá tudo bem.
E eu acho, só pra concluir sobre esse filme, que ele fez um certo barulho também. Eu acho que eu passei 2019 inteiro, ele estreou no primeiro semestre, e eu passei 2019 inteiro ouvindo falar sobre esse filme.
Foi indicado pro Globo de Ouro.
É, exato. E pessoas que não gostam de filmes adolescentes falaram sobre esse filme, falaram sobre como esse filme é bom. Então eu acho que aqui, a gente decidiu falar desse filme, não é necessariamente pra falar da régua, mas é pra falar de que, tipo assim, é um filme simples, como todos os outros filmes simples dirigidos por homens. E é um filme bom. Então não é uma questão de que elas não dão conta. Nós, mulheres. Elas, diretoras mulheres, não dão conta.
A gente dá conta, sim. É fazer qualquer tipo de filme. É só oportunidade.
É só oportunidade. E aí, agora, a gente chega pra melhor parte deste episódio. Para concluir a nossa tese sobre Régua, nós apresentamos a vocês um filme que é só ok, mas que os machos pira. E que foi super exaltado. Que é um filme que a Fernanda ama.
Eu odeio.
Ford versus Ferrari.
Gente, que filme ruim.
Mas a gente escolheu justamente pra finalizar do mesmo jeito que a gente começou, que é com um filme que foi indicado a melhor filme no Oscar. E nas outras categorias, ele concorreu a mais três, que foram nas categorias técnicas.
Aí eu até aceito.
É, realmente o filme tecnicamente é muito bom. E aí o que é mais legal é o primeiro filme desse episódio onde a minha opinião e a opinião da Fernanda são diferentes.
Porque é uma merda esse filme.
Mas a gente vai chegar na mesma conclusão. O filme é dirigido pelo James Mangold, eu não sei se é assim que fala. E ele dirigiu dois filmes que eu particularmente gosto muito, que é Logan e Johnny and June.
Eu descobri que ele é o mesmo diretor desses filmes e fez tudo muito sentido na minha cabeça, porque é a mesma história contada três vezes.
Calma, vai chegar na sua vez, Fernanda, segura. É um filme estadunidense também. Assim, muito resumidamente, ele conta sobre uma treta que teve entre a Ford e a Ferrari, tá? É um filme de carro. E vamos lá, eu vou contar o meu causo. Aí, a partir dele, eu vou dar minha opinião do filme. E aí, Fernanda vai brilhar.
Eu tô me segurando aqui, vai lá.
Eu fui assistir esse filme na Black Friday com meu pai e os ingressos eram R$5. Era...
Maravilhoso, porque você não gastou muito dinheiro pra assistir esse filme de merda.
Era cinema Black Friday. A pipoca foi mais cara do que a entrada. Só um background aqui pra vocês entenderem. O meu pai é engenheiro. Aí eu pensei, nossa, acho que meu pai vai amar esse filme. Fui muito sensata. E levei meu pai pra assistir, a gente foi assistir e tal. O Christian Bale é maravilhoso, eu acho esse ator perfeito. E aí a gente saiu do filme, entrou no carro e aí começou a discutir do filme. E como meu pai é engenheiro, ele é super engajado, então ele super sabia da história. E aí ele falou várias coisas. E aí comentamos e eu falei, nossa, que momento gostosinho, pai e filha. Adorei esse filme é muito legal, me entreteve e tal, não sei o quê. Mas... veio agora aqui a minha reflexão, porque a desconstrução é aquela pílula do Matrix. Uma vez que você se desconstrói, você não consegue mais desver as coisas. Então, eu comecei a pensar assim, tipo, cara, tudo bem, eu gostei do filme, a experiência do filme foi gostosinha, mas a única personagem feminina que tem nesse filme, ela é uma projeção da esposa que os homens gostariam de ter.
Aqui tem fala, né? Porque tem várias outras mulheres que estão ali só pra ser gostosonas, assim como acontece nas pistas de corrida até hoje.
Aí tem esse fato de que, tipo, ela é total uma projeção. Gente, eu não conheço nenhuma mulher que seja desse jeito. Nossa, ela é tão compreensiva que eu fico assim, nossa, meu anjo, né? Ninguém é tão compreensiva assim. E a única cena de destaque que ela tem é uma cena que ela dá um piti, tipo, ela tá dirigindo o carro e aí ela dá um piti com o Christian Bale, porque ele não contou uma coisa pra ela. E essa é a cena de destaque dela. Problemático.
Só isso que é problemático.
Vai, Fernanda, brilha.
Não, o meu rolê com esse filme é o seguinte. É um filme de redenção masculina. É um filme onde o cara que tá há anos e ele tem todos os seus princípios e ele é cabeça dura e ele que é gênio, ele quer fazer as coisas do jeito dele. E aí ele tem pessoas ao lado dele que fazem dele uma pessoa melhor, que é a esposa compreensiva pra caramba. E daí ele sofre muito, ele tem pessoas... colocando ele pra baixo o tempo inteiro, até o momento que ele vai lá, se supera, ganha. E aí é isso o filme, entendeu? É um filme que eu já assisti 25 mil vezes essa história, inclusive dirigida por o mesmo diretor. Porque é exatamente isso que acontece em Johnny Jr. É um cara genial, mas com um gênio forte, que precisa de uma pessoa super compreensiva do lado dele pra falar, não, tudo bem, você é um viciado, mas eu tô aqui pra te ajudar, vamos junto, vamos te ajudar. É exatamente a mesma coisa, só que o Johnny era viciado em droga e o outro cara era viciado em correr muito rápido. Né? Não vou entrar aqui em mérito de final, mas acontece o que acontece. Não é um filme que você sai e fala assim, nossa, aprendi alguma coisa nova sobre o mundo. Nossa, aprendi uma perspectiva nova sobre as pessoas.
Eu aprendi sobre carros.
Você queria saber sobre carros?
Não, eu só fui levar meu pai.
Então, também foda-se, entendeu? Eu não tô interessada num carro que corre muito rápido. Eu tô interessada em um carro elétrico que não, né?
Não polui.
Não polui, olha só. Fica a dica. Eu sou hashtag militei. Mas o que me incomodou muito é ver esse filme equiparado com um filme como Adoráveis Mulheres, como Parasita. E aí eu coloco até... a bosta do filme, que eu também não gosto tanto, mas 1916.
Eu
que,
amo.
Que pelo menos 17. É um filme... 17 aí, tá vendo? Nem sei. Pelo menos é um filme que tem uma justificativa pra ali por ser um
diferentão.
Filme diferentão com 25 mil planos sequência que não acaba nunca aquele negócio, que você fica com sono e você fala, tô tonta, não quero saber o que vai acontecer.
Não é o tópico.
Tá bom. Mas enfim, vocês me entenderam. E aí, cara, acho que a diferença desse rolê é o seguinte, eu não gostei desse filme, eu não achei esse filme bom, mas eu achei um filme bem feito. Inclusive, se ele tivesse sido só indicado como melhor edição, melhor mixagem de som, etc, tal, beleza, achei o Christian Bale até merecia uma indicaçãozinha.
Gente,
aí pela 15ª vez que ele fez um homem perturbado.
Se ele fizer um tapete, ele vai ser incrível.
É que ele gosta de fazer homem perturbado.
Mas ele é bom nisso.
Ele é muito bom nisso. Pra amarrar esse rolê, é isso. Eu vi muitos homens entrando no Twitter pra poder falar mal de Adoráveis Mulheres. Falar assim, nossa, que filme horrível, não sei o quê. Eu assisti esse filme, eu não gostei. Mas você não vai me ver por aí fazendo uma crítica, falando sobre tudo. Não, na verdade, eu tô fazendo um podcast. Mas... vocês vão entender o porquê. Não entrei no Twitter e falei assim, esse filme não. É porque não é pra mim esse filme. Esse filme é feito pra caras que ainda precisam, né, de novas maneiras de contar essa história, de que eles podem ser pessoas melhores, de que eles podem pensar mais nos outros, e talvez seja importante pra esse cara. E eu saí desse filme, por mais que eu não tenha gostado, eu sabia que esse filme ia conversar com outras pessoas. E aí eu fui e indiquei. Indiquei pro meu pai, indiquei pra minha mãe. Sim. E os dois amaram o filme. E eu falei assim, ah, que bom, dei uma indicação boa.
E eu acho que, assim, apesar de tudo isso, você consegue ter, você, Fernanda, consegue ter empatia pelo personagem do Christian Bale e pelo personagem do Matt Damon, que é bem mais difícil de ter empatia, mas você tem, pelo filho deles. E assim, a única personagem que não dá pra ter empatia é a mulher dele, pra ser
Nossa,
bem sincera.
Pior é que é verdade.
E a gente consegue ter empatia por todos eles. E cara, de novo, esse filme não é sobre mim. Esse filme não é nem para mim. Esse filme não é pra Carol, esse filme não é pra Fernanda.
E o pior, meu olho encheu de lágrima na última cena.
É, o meu também, eu chorei, fiquei tristíssima, tive que tirar o óculos, assim, porque ficou tudo embaçado. Nós somos mulheres. Sim. E esse filme não é sobre a gente.
Não.
E a grande conclusão é, eles não se sentem representados nos filmes como Adoráveis Mulheres e nos filmes como A Menina Lá Que Pega Fogo, porque eu não sinto nada, porque eu não consigo me ver em alguma coisa que não é sobre mim. Apesar de que todas as outras pessoas conseguem ver coisas num filme que não é sobre elas. Mas aí você coloca um filme contado numa perspectiva feminina sobre uma mulher e sobre histórias de mulheres e com um olhar sensível das mulheres. E aí fica muito difícil, você tem que se esforçar assim muito. Eu fico imaginando que a pessoa deve comprar o ingresso e pensa assim, nossa, eu vou odiar esse filme. Tipo assim, nem entrou.
Só pode.
Nem entrou e já tá assim, tipo, ai, vou odiar.
Ai, sei lá, eu tenho uma preguiça, entendeu? Porque são esses marmanjos que choram assistindo Toy Story, que tá com um boneco, que tem sentimentos e fala, e ele vai e acredita naquilo, mas ele não consegue se colocar no lugar de uma mulher.
Sim.
Ele não consegue se colocar, assiste a animação e acha ótimo, olha lá o dinossauro, entendeu? Eu acho também que existe uma curva de aprendizado que a gente, como mulher, a gente não precisa ter. Porque assim, a gente abriu o olho desde criancinha, a gente tá consumindo conteúdo produzido para homens por homens. Então, a gente desde pequena tem que fazer esse exercício. Então, a gente cresce fazendo esse exercício de empatia, tentando entender por que que em alguns filmes a gente tem que fazer um esforço muito grande. Eu cresci pensando que eu era o Elliot do ET. Eu era o Luke Skywalker de Star Wars. Eu me via nesses personagens corajosos, que eram interessantes, que faziam acontecer. Eu não me via nas personagens femininas. Já os homens foi dado tudo de mão beijada. Então, tá mais do que na hora, 2020, de vocês começarem a fazer esse trabalho de assistir mais filmes dirigidos por mulheres e histórias contadas por mulheres, porque talvez até vocês aprendam a lidar um pouco melhor com as mulheres das suas vidas.
Eu não tenho nada pra acrescentar, né, depois dessa fala maravilhosa. Eu concordo com o que você disse, Fê. E eu acho que é uma coisa assim também, gente. Muito sinceramente, eu faço um exercício que agora eu vou dar uma lição de casa. Toda vez que eu vou assistir um filme que não é o que nós estamos acostumados. Quando eu digo nós estamos acostumados, é um filme hollywoodiano básico. Que seja um filme coreano, que seja um filme francês, que seja um filme alemão. O exercício que eu faço é só dar play. Ou é só comprar um ingresso e entrar na sala. Não importa. Tipo assim, eu só quero ver o filme. Eu só quero que você me conte essa história bem contada. É claro, se for um filme coreano, é claro que faz diferença, porque a gente tá falando de uma coisa cultural e blá blá blá. Não é nesse ponto que eu quero chegar. É no ponto de que, tipo assim, meu, abre o seu coraçãozinho. É só um filme, entendeu? Uhum. Tipo assim, a gente ama cinema e tudo mais, mas assim, é só um filme. Por que tem que fazer um escarcéu? Tipo assim, Phoebe Waller-Bridge, maravilhosa, dona do meu coração, é a roteirista de 007. Nossa, a gente tem que fazer um escarcéu porque a roteirista de 007 é uma mulher. Só vai ver o filme. Que diferença vai fazer pra você? Quando era um homem, não fazia diferença pra você, entendeu? Sei lá, só uma dica.
Eu concordo. A gente concorda muito uma com a outra no final. Mesmo quando a gente detesta um filme e gosta, entendeu?
É, mas aqui a gente só teve duas discordâncias, que é 1917 e Ford vs Ferrari.
E pensando até nessa questão de assistir filmes onde a gente não se vê necessariamente na TV ou no cinema, pra mim, o melhor filme de super-herói de todos os tempos é Pantera Negra. Não é Capitã Marvel ou Mulher Maravilha. Porque Pantera Negra tem uma história maravilhosa.
É incrível.
E é incrível. E todo o universo criado e toda, né, a mitologia até por trás de tudo isso, que parece, né, que é uma mitologia.
Sim.
Que foi criada. Eu acho um filme sensacional e os atores são muito bons.
Sim, gente, as cenas de ação. Eu e Fernanda, a gente é as loucas do filme de ação.
Gosto.
Tipo, Duro de Matar eu amo,
eu
entendeu?
Eu também. Não, é um filme muito bem feito, mas é isso. Eu ouvi de muita gente falando que não gostava, que não se via. E aí, gente branca, né?
Sim.
E aí, assim, eu não necessariamente preciso ser negra pra gostar de Pantera Negra.
Total.
Mas e a gente consegue enxergar a humanidade e as coisas bacanas que tem nesse filme. Exato. É só fazer o exercício. Eu gosto muito de Pantera Negra.
Eu também. Eu amo bastante. E com este filme maravilhoso, terminamos nosso episódio de hoje.
Isso. Siga a gente nas redes sociais. É isso que é pra falar?
Tem o Instagram do podcast, que é @estericaspod.
E tem o Twitter também, @estericaspod.
Bom, a gente espera que vocês tenham gostado, né? Tanto desse episódio quanto que vocês gostem dessa temporada e dessa ideia maravilhosa.
Compartilha aí com as pessoas. E... marca a gente quando estiver ouvindo.
Isso, marca a gente quando estiver ouvindo. Eu amo. Ah, esse momento chegou. Gente, obrigada pela sua...
Qual que é o próximo episódio?
Bom, o próximo episódio, Fernanda, é conteúdo para adolescentes.
Olha só.
Esse momento chegou. Tô muito feliz.
Eu vou ter que controlar a Carol, mas vai dar tudo certo, gente. Então é isso. Um beijo.
Obrigada. Tchau!
Esse podcast é roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A identidade visual foi criada por Nathalie Martins. E esse episódio foi editado por ela mesma, Carolina Romano.